Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Estamos de volta com o nosso último bloco, né? A gente fica muito triste porque passa muito rápido. A gente, né, tem assim... vai fazer em agosto, né, professora? Vai fazer um ano que nós temos o programa, né? E cada programa é uma surpresa e a cada programa dá vontade de fazer um estudo, né, sobre aquilo, porque eu aqui pensando, falei, caramba, realmente, né, aquele negócio da mola, né? Você aperta a mola quando você solta, né? E foi justamente isso, né? Que esses protestos, né, contra o Nesesemar acabou gerando, né? Acho que Sede deu mais lenha, né, para o movimento estudantil poder surgir, né, com força e com razão também, né? E a gente conversava antes sobre qual é, né, qual a expectativa que a gente tem de formação, né, desses estudantes, até porque tem um ponto muito interessante, né, professor? Porque a gente deveria tentar entender qual é as condições do mundo do trabalho no Brasil, para daí a gente pensar na educação, né? Porque essa reforma foi pensada por empresários, né? Esses empresários que, né, quanto mais uberizado, quanto mais precarizado o trabalho, é melhor, né? Qual que na visão de vocês, assim, o que vocês discutem, né? De formação mesmo, né, de mão de obra ou de pessoas, não só, né, porque eu acho muito errado a gente pensar, nossa, vamos formar, não, a gente tem que ter uma formação humana, uma formação, né, em que o estudante consiga sair do ensino médio com um pensamento, né, voltado à democracia, aos direitos, enfim, que é o que tem sido reduzido, mas da condição dele no mundo, né, assim, dessas turmas que estão vindo dos primeiros anos, vocês têm conversado, assim, quais as expectativas deles? Porque um detalhe importante, o ano que vem a carga horária vai aumentar do ensino remoto. No terceiro ano, basicamente, vai ser só ensino remoto, né?
A gente tem uma juventude agora que voltou de uma pandemia, que sabe a importância que teve as artes em meio a tantas crises, que a arte é um formato de expressão, é um formato de resistência, é um refúgio na nossa vida. A música, o cinema, as pinturas, tudo isso a gente tem como inato a gente, é inerente. As formas que a gente se expressa. E a gente está perdendo essas questões mais críticas de como olhar para esse mundo. A gente tem uma juventude que quer participar, que quer estar presente, que quer entender as coisas, mas que vem de um mundo pandêmico completamente diferente. E a gente tem um contato com tecnologia de diversas formas. A gente teve aulas remotas durante a pandemia, que foram feitas aos tropeços, que foram feitas às pressas. E agora a gente tem a Unicesumar em um colégio em que as provas foram aplicadas e a média foi 2. A média de pontuação de uma prova que valia 10 foi 2 durante a sala toda, porque a gente vê que não está tendo o retorno que a gente gostaria. Nós queremos profissionais qualitativos, nós queremos profissionais humanos, e a gente vê uma educação de subsistência, um mundo de subsistência, onde a gente não consegue sonhar, porque a nossa preocupação é o que a gente vai comer amanhã, é se a gente vai ter dinheiro para passagem. No Colégio Estadual do Paraná, por exemplo, a gente tem questões dos alunos da noite não conseguirem pagar a passagem para ir para os técnicos, para ir para aula. Então a gente tem o aumento da passagem, a gente tem a inflação e a gente tem um mercado de subsistência, que a gente vai ter agora várias pessoas formadas à meia boca, que vão aceitar qualquer trabalho, porque precisam de dinheiro para pagar passagem, para pagar 1 quilo de arroz, para pagar 0,5 quilo de açúcar para pôr dentro de casa. São profissionais sem perspectiva, que é um mercado de subsistência. Você não consegue viver, você trabalha para sobreviver. E é esse ciclo que está sendo implementado. A gente está sendo tratado como número, a gente não está sendo tratado como ser humano. Então, essa questão de pensar em números, de pensar em dinheiro, de ter esse projeto de vida que não cabe, ela é muito triste. Isso faz, como a gente disse anteriormente, faz com que aumente a evasão escolar, né? A gente já tem as cívico-militares também, que causam censura, que causam desânimo, e a gente não tem para onde correr atualmente. O que a gente tem é resistir, o que a gente tem é lutar, porque os ataques, eles não param.
E as cívico-militares também são, né, problemáticas, né? Em São Paulo houve a proibição, né, de escolas cívico-militares, né? A gente conversou com a Marcela, né, de Guarapuava, que fez um... assim, eles fizeram um movimento um dia para o outro, assim, de barrar mesmo, né? Mas o governo sempre dá as manobras e fizeram uma outra votação, né? E o quanto isso, né? Assim, quanto que os as civil-comunitárias, elas parece que são dois mundos, né? Os pais querem, por uma ideia, né, assim, de errada que se tem de disciplina de ordem, os estudantes que vivem ali. Na minha escola, né, a gente tem o ensino noturno, a gente tem muitos alunos da cívico-militar, de duas cívicos militares, né, da região, ali do município. E eles não gostam da forma como é, né? Até porque o estudante precisa, né, de expressão, precisa, né, conversar, precisa colocar isso para fora, né? E aí a gente entra, né, professora Vanir, na redução da carga horária, que para nós ainda é muito dolorido, né? Eu não superei, eu acho que eu não vou superar, porque toda vez que eu saio da sala eu falo assim, eu teria que ter mais tempo, porque eu não consigo falar em democracia em 10 minutos.
Sim, eu tinha um professor que dava aula para mim, professor de sociologia, que quando a reforma foi implementada, ele se retirou da sala de aula e foi tocar outros projetos. Foi atingir as pessoas de outra forma, porque aquilo entristeceu muito ele. Então a gente tem uma tristeza por parte dos professores, que não conseguem trabalhar da forma que eles têm capacidade para trabalhar. A gente tem professores capacitados, professores experientes na área, formados para isso, que foram extremamente prejudicados. E a gente tem os alunos que sentiram a falta desses professores, sentiram a falta dessas matérias, que tem um irmão mais velho ou que tem um amigo e fala, não, na minha época era assim, e que gostaria que fosse assim de verdade, que gostaria de pensar, que gostaria de poder analisar, que o professor pudesse ter mais tempo para explicar uma matéria que a gente gosta, e agora está tudo corrido.
E assim, o que acontece? Então, a Mariana traz muito bem isso, né? Essa dinâmica que está sendo imposta na sociedade para que os estudantes apenas sobrevivam fazendo pequenas escolinhas, que escolha algumas coisinhas para viver, e não é isso que o estudante quer. O que o estudante quer? Como diz a Nereide Saviani, que é a irmã do Nermerval Saviani, a boa escola é aquela que faz com que o filho de agricultor possa escolher ser doutor, ser engenheiro, ou ser agricultor, ou ser pescador. Que o filho de pescador possa escolher ser agricultor, ser doutor, ser professor, ser artista, ser sociólogo. A boa educação de ensino médio é aquela que prepara a pessoa para ela escolher o que de fato ela quer. Isso é uma educação livre. Não é essa falsa liberdade de você ter uma miséria e ficar com essa miséria escolhendo a miséria. Ninguém quer isso. Então, quando os estudantes cada vez vão percebendo que essa reforma do ensino médio é uma falácia, que é para justamente fazer com que o aluno da escola pública não tenha a possibilidade de fazer uma universidade, não tenha a possibilidade de fazer medicina. Por exemplo, eu e a Mariana, nós sabemos muito bem no nosso município que a diferença entre o aluno que só termina o ensino médio vai trabalhar numa fábrica, em alguma coisa mais simples, vai ganhar 1.500, 2.000 reais, é um trabalho digno. Mas tem na cidade uma contratação ampla de médicos, porque tem grandes hospitais, e esses médicos ganham 20, 30, 50 mil reais por mês. Tem professores, você precisa de muito professor, das mais diversas áreas. Agora, se o estudante não tem uma base de conteúdo, não tem uma base de formação, o que ele vai escolher? Vai ficar naquele mundinho que ele está. O filho de doutor pode continuar sendo doutor porque não está necessariamente na escola pública. O filho de agricultor vai só ser agricultor. O filho de pescador vai ser só pescador, porque a escola não vai contribuir mais na sua formação para ser de fato livre. Quando os estudantes começarem a perceber isso, eles vão abandonar esse ensino médio. Não vai adiantar fazer mais um café por questões eleitorais, não vai querer aumentar algum tipo de gratificação, dar pontinho para ele participar da aula, porque ele não vai querer. Ele vai ficar em casa porque ele vai assistir a aula pela TV, na própria escola, e não vai agregar a formação, ele vê no YouTube, todos os conteúdos ele vê no YouTube. Para que ele vai para aula? Para dialogar com o professor presencial, para esclarecer dúvida, para que esse professor oriente os conhecimentos que ele não tem em casa. Aquilo que ele pode até ter acesso à internet, mas não tem a direção de um professor, não tem a orientação de um professor. Então é muito triste, né, o que nós estamos passando no Paraná. A dinâmica da sociologia mesmo e da filosofia. Quem é que trabalha a questão do que é trabalho? O que é capital? O que é avanço das forças produtivas, avanço das tecnologias e o papel do ser humano nisso? É a sociologia, é a filosofia que trabalha isso. O que eles estão fazendo? Estão tirando essas disciplinas e fazendo que os alunos se ocupem com qualquer coisinhas que, na verdade, está chegando as tecnologias. Por exemplo, está chegando o drone na agricultura, está chegando o robô, está chegando as máquinas que queimam as gramíneas para a planta poder crescer e fazer produção orgânica. Estão chegando tantas novas tecnologias que, se não tiver uma base de filosofia, uma base de sociologia, uma base de arte, vai fragilizar o nosso povo paranaense para ocupar um bom espaço no mundo do trabalho. E assim, eu queria até perguntar para a Mariana aqui, para aprofundar um pouco mais. Por exemplo, eu vi aqui o Colégio Estadual do Paraná aqui fervendo contra a Unicesumar, Colégio da Lapa, Colégio Chimansky e Araucária. Esses estudantes que estão nessa luta, o que você diria para eles? Procurar a UPS, se organizar, continuar nessa luta? Porque assim, está tudo tão ruim, tão difícil, mas como diz William Shakespeare, nenhuma madrugada de tempestade é tão longa que não seja substituída por uma ótima manhã de sol. Essa manhã de sol que a gente espera e luta para que ela aconteça, como é que a gente pode fazer para que a gente tenha uma educação paranaense melhor?
Ah, vai chegar em unidade, a gente tem, porque se a gente começar uma luta sem esperança, essa luta não vale a pena. É, se organizar, sim, a UPA está aí à disposição, como eu disse antes, podem procurar a gente nas redes sociais, podem se organizar. A gente está fazendo pressão nos núcleos, a gente vai continuar fazendo pressão em contrapartida no Ministério Público, nos conselhos tutelar, se organizando dentro das escolas, dialogando com a direção. E a nossa esperança é eleger governos progressistas, é eleger pessoas que verdadeiramente estão dispostas a lutar pela educação, que entendem a importância de uma educação transformadora e que um técnico de 3 anos integrado com o ensino médio vê que isso não tem qualidade. A gente sabe que isso não tem qualidade. A gente teve formação de docentes, que era 4 anos e ainda assim era corrido, porque era integrado com o ensino médio, e agora são 3 anos. Então, que essa raiva, que essa tristeza se transforme em luta e em esperança. Que a gente consiga juntos sobreviver a isso, a gente vai avançar nessas dificuldades e lutar para ter a educação pública que a gente quer, uma educação de qualidade e que nos represente, e que esteja lá, que a gente tenha falado sobre ela, que a gente tenha participado de votação, que a gente tenha elegido os nossos delegados e representantes para falar pela gente, para entender as nossas dificuldades e para defender elas.
Eu queria perguntar uma coisa, assim, que ficou algo que é emblemático. A gente teve algumas reuniões com a sede sobre a questão da reforma e tal, e eles falaram, assim, que ouviram os estudantes. Aqueles formulários, vendidos formulários, né, nos Google, do, né, lá no Classroom e tal. E eu fui no colégio estadual essa semana, né, conversar com o pessoal do primeiro ano, e eu perguntei se eles responderam, né, aqueles, não, vocês viram, aham, responderam, não, né, assim, unânime, né. É, em algum momento, naquelas consultas públicas, chegaram até, conversaram com a UPE sobre... É, ou, e como que é o contato de vocês com a sede, quando vocês procuram, assim, tem uma abertura ou não?
A gente teve recentemente abertura na questão dos grêmios, quando eles começaram a implementar isso, né? E aí eles pediram mão de obra da gente, pra gente ajudar a construir, pra gente ir junto com o monitor deles, sempre. Tinha que ser no horário dos monitores e tudo mais. Então, durante a pandemia, a gente não conseguiu falar com o FEDER, a gente não conseguia diálogo e conversa com a CED. É, essas pesquisas, essas consultas que os alunos não responderam, teve aluno falando pra gente que foi orientado pela diretora e por algumas pedagogas a responderem na frente com respostas premeditadas.
Meu Deus.
Mas isso, assim, é, em pequenas quantidades, porque não chegou para os alunos responderem esse tipo de questionário. Não tava para eles, assim, olha, vocês estão participando, a gente quer escutar vocês, a gente quer melhorar a partir do que vocês acham que tem que melhorar. Não chegou. Isso aí não teve. E as entidades estudantis, principalmente, a gente está sofrendo para ter abertura dentro do governo. E o que a gente conseguiu até agora foi da questão realmente da implementação dos grêmios, que foi pedida a nossa ajuda, porque é o nosso campo, né?
Sim. É, e aí é que entra o conflito, né? Porque se não é da forma, né, como esperam, talvez, né, dê conflito ali e acaba... Porque é sempre, né, uma falsa democracia, né? Eu lembro que lá atrás a gente teve uma audiência pública discutindo a questão da redução eu usei bem esse termo, né? Assim, a gente vive uma pseudodemocracia, né? Ao mesmo tempo em que te fala que você tem que participar, te tiram a possibilidade de você dizer que você discorda do processo. E é isso que a gente vive, né, professor?
Então, eles retiram filosofia, retiram sociologia, e as universidades continuam cobrando seus vestibulares, continuam cobrando no Enem os livros e os autores clássicos. Até porque se você fizer uma prova baseada no espontaneísmo, no eu acho, como é que você vai corrigir essa prova? É lógico que onde vai ter prova sempre vai se cobrar autores. Vai se cobrar pensadores, artistas, sociólogos e filósofos. Então é claro que as universidades vão continuar cobrando. Então, por exemplo, na própria Universidade Federal do Paraná, aqui se cobra os livros, o livro de Maquiavel, os escritos sobre Tito Livio, e que lá, inclusive, fala, né, nesse texto, nesse livro, fala a questão que as sociedades em que permitem a participação de mais pessoas são as sociedades que sobrevivem melhor, porque a virtude de um homem, de uma mulher só, sempre é mais frágil para a sociedade. É preciso que tenha a participação de mais pessoas, porque a virtude, no sentido Maquiavel, a virtude de várias mulheres e vários homens faz com que a sociedade viva melhor, faz com que o Paraná viva melhor, faz com que os municípios vivam melhor. Que triste, então, que nós temos um governo que não escuta os sindicatos, que não escuta os pais, que não escuta a PMF, interferiu de maneira autoritária nas APMFs, fazendo um decreto, obrigando as APMFs a sofrer uma alteração quando a APMF tem a sua autonomia, agora não escuta o movimento estudantil, né? Então isso é muito triste. Como é que o Paraná vai ser pujante, forte, como está do seu próprio hino, pujante por vir, se não há participação dos estudantes, daqueles que vão viver na sociedade que está sendo construída? E eles não são a sociedade do futuro, eles são de hoje. O Sim. estudante, a criança, já é hoje, e já pode participar, já deve definir, tem que estar presente. Ou seja, nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Deveria ser este o lema dos nossos governos. Nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Isso é uma regra básica da democracia. Não precisa nem ser um governo tão progressista ou não para fazer isso. E uma educação que permita as pessoas serem livres, que possa o filho do agricultor ser doutor, ser professor, ser artista. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas caminham para a morte. Tira a arte, que é a possibilidade da expressão, da criatividade, tira a sociologia, que é a possibilidade de entender a sociedade, tira a filosofia, que é a dimensão de pensar a sociedade, tira tudo isso e dá armas para eles, incentiva as armas. Campo Largo, né, onde eu e a Mariana estamos vindo para cá, né, ela já está na atividade externa, profissional, mas ainda tem a sua origem lá, sua família está lá. Campo Largo é uma cidade que antes morriam 2, 3 pessoas por ano assassinadas. Agora, só de janeiro até agora, já tem quase 40 pessoas assassinadas. Não é só com arma, é com pedra, é com pau. Ou seja, tirar a expectativa de vida das pessoas, tirar o sonho, isso que a Mariana falava, tirar o sonho, tirar a possibilidade de você sonhar, planejar, mas não um planejamento absurdo, planejamento real. Por exemplo, a própria discussão da educação financeira, por exemplo. Se ensinou os alunos a guardar 20 centavos, 25 centavos a juros, 50 centavos a juros, investir em bolsa de valores, investir em fundos, aí teve uma inflação altíssima. Hoje a inflação está quase 20%. Por que não ensinaram esses alunos a dimensão do trabalho? O que é o trabalho? O que é a arte? O que é a música? O que é sobreviver com isso? Isso sim ia dar um futuro digno para eles. Guardaram o dinheiro, teve uma inflação altíssima, perdeu-se todo o dinheiro. Gente, chega a ser absurdo. Quem faz filosofia, faz sociologia, está na base do pensamento econômico. A economia é pensada pela filosofia, pela sociologia, pela arte. Aí tira essas três disciplinas e joga alguns especuladores de bolsa de valores para vender cartinhas, vender livrinhos, para ganhar dinheiro no Paraná. O que, que é isso? Nós pais, alunos, professores, não queremos isso. Né,
não queremos, pois é. E nós temos 30 segundos para a Mariana fazer essas considerações finais, que o professor fez um desabafo aqui. Isso. E é completamente compreensível, né, professor? Fala aí, Mariana.
Então, novamente, queria agradecer o espaço, queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora, todos que estão pelo Facebook, pelo Twitter, ouvindo a gente pela rádio, que o movimento estudantil está aqui, a gente se faz presente, na base, na rua, É, quem disse que sumiu, né? Aqui está presente o movimento estudantil. E que a gente vai continuar lutando, dando formação decente para esses grêmios, continuando todos os enfrentamentos em todas as brechas que a gente achar nesse contrato da Unicesumar. A gente está de olho, está acompanhando de perto, escutando os estudantes e construindo juntos, da forma democrática que tem que ser, ouvindo a todos e analisando todas as conjunturas. Então, queria convidar a todos, né, a conhecer mais da UPES e do movimento estudantil, confiar em seus filhos e estudantes que estejam nos escutando, confiar no seu potencial. Vocês são as lideranças, vocês são os protagonistas das lutas de vocês.
Que lindo. Que lindo. Eu também.
Muito lindo.
Eu também me despeço aqui. Muito obrigada, Mariana, mesmo. Eu amo conversar com adolescente. Eu fico assim, às vezes eu fico até perdida. Não vou, né? O que eu falo? Deixa que fale. Obrigada, professora Vanir, também.
Obrigado, Edibar.
Pois sabe, obrigado pessoal que está nos acompanhando. A Verônica mandou uma saudação para a professora Vanir também. E semana que vem estamos aqui. Vamos marcar outras conversas, Mariana. Eu acho que é o início, né, de vários outros programas em que nós podemos aqui, né, debater outros também, né, outros assuntos. Obrigada também, Jonas, por estar na mesa, por ter, né, hoje, fazia tempo que nós não estávamos presentes aqui, né? Mas agora estão aqui. Obrigada, gente. Uma boa tarde e até semana que vem.
Uma boa tarde.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.